Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente está aqui começando mais um episódio do Abrindo o Jogo. Hoje aqui eu tenho comigo o nosso co-host, Carlos Estigarribia.
Fala, Jairo, tudo bem?
Tudo ótimo, e você?
Tudo ótimo.
E a gente tem, hoje não tem o Yuri, mas a gente tem a presença especial do Breno Masi, que é CEO da Afterverse. Fala, Breno, tudo bom?
Fala, Jairo, tudo bom, cara? Obrigado pelo convite, estou super animado. Espero que o papo seja interessante, vocês gostem. E mais uma vez, obrigado pelo convite, cara. É sempre bom bater papo, ainda mais num mercado tão restrito quanto o nosso, né? Então, sempre conversar, trocar figurinha é muito bom.
A
É o que a
gente que
gente quer mesmo.
agradece. Obrigado, obrigado você por aceitar. Essa temporada nova que começou tá com um line-up muito legal e a gente ficou muito feliz quando você aceitou também. E como vocês sabem, essa temporada do Abrindo o Jogo conta com o apoio mais que especial da EBAC, que é a Escola Britânica de Artes Criativas e Tecnologia, e eles oferecem uma série de cursos online, presenciais e híbridos para quem quer se especializar em jogos, entender como jogos são feitos e um pouco mais desse mercado. Então, lá em www.ebac.art.br, você consegue acessar os cursos que eles têm sobre game design, arte, programação e muito mais. Não se esqueça que ouvinte do Abrindo o Jogo tem desconto. Então, use o cupom Abrindo o Jogo 150 e ganhe R$ 150 de desconto na sua matrícula. Mas, Breno, para a gente começar, conta um pouquinho para a gente, para os ouvintes também da sua história, de como você até você chegar na Afterverse e tal. O que você já fez, até aqui?
Boa, vamos lá. Eu sempre fui um empreendedor, eu gosto de falar empreendedor em série, é aquele geralmente aquele empreendedor que mais erra do que acerta, então é meu caso. Então eu tive diversas empresas no começo, muitas delas deram assim super super errado, mas eu gosto sempre de falar que o meu grande, né, feito, assim, os primeiros passos que começaram a dar certo foi ali em 2007. Logo quando a Apple lançou o iPhone, então eu sou conhecido também como ser um dos primeiros caras a desbloquear o iPhone no mundo. Então eu tive aí um passado meio hacker, que fiquei bem famoso entre 2007 e 2009, que eu basicamente fazia isso. Em 2007 eu fui o primeiro cara a desbloquear o iPhone no Brasil, o segundo a desbloquear o iPhone no mundo. Daí em 2008 eu fui o primeiro cara no mundo a desbloquear o iPhone 3G, na época, que era a segunda versão. E por causa dessa paixão pelos celulares, e principalmente por causa do iPhone, logo na sequência eu montei a Fingertips. A Fingertips foi uma desenvolvedora de aplicativos, era a primeira empresa focada em desenvolvimento de aplicativos, principalmente para iOS. E a gente desenvolveu lá na Fingertips mais de 300 aplicativos, entre eles os principais portais de banco, então Itaú, Santander, Bradesco. A gente desenvolveu coisa para Natura, a gente desenvolveu muita coisa para Ambev, Coca-Cola, Rock in Rio. Então foi assim um portfólio gigantesco de aplicativos. E eu fiquei nessa empresa, na Fingertips, até meados de 2012, quando a gente fez uma venda dela para o grupo RBS.mob, né? Que daí depois a gente acabou fazendo a venda da empresa como um todo para Dentsu. E daí fui para a Movile. A Movile, logo quando entrei ali, finalzinho de 2012, comecinho de 2013, basicamente era uma das maiores empresas de mobilidade no Brasil e a mais desconhecida também. Ninguém conhecia a Movile. Naquela época, a Movile não tinha o iFood, a Movile não tinha Play Kids, não tinha Afterverse, não tinha absolutamente nada. Basicamente, o que a Mobile fazia era transações, junto às operadoras. Então, a gente fazia disparos de SMS, broadcast, campanhas de Bluetooth e SMS. E o Fabrício, que é o fundador, me chamou para fazer parte do time, junto com o Eduardo Henrique, com o Flávio Steck, com a galera lá, para começar a entrar nesse universo que seria ali o futuro dos aplicativos, né? Que ele já enxergava que ele queria muito fazer serviços e criar um ecossistema gigante. Daí, logo quando eu entrei na Movre, eu fundei ali junto com o Edu e com o Steca o Play Kids. Play Kids foi uma plataforma, é uma plataforma até hoje, de vídeo on demand, mais educação para crianças. Sucesso global, a gente conseguiu fazer uns cases muito legais junto à Apple. Então, a gente teve presente em pelo menos dois keynotes da Apple lá no palco, o pessoal fazendo demo do nosso produto, mostrando produtos novos, entre eles a Apple TV. E em questão de 14, 15 meses agora, a gente fundou a Afterverse, mais uma empreitada dentro da Mobile, que é outra coisa que eu gosto bastante, que é o nosso estúdio de games. E a Afterverse basicamente já nasceu gigante, cara. É até maluco assim pensar os números e as coisas que a gente conseguiu fazer. A Afterverse nasceu basicamente de uma demanda e um desejo interno dos meus colaboradores, dos meus funcionários, que a gente estava fazendo Play Kids, mas basicamente meu time todo era um time que entendia de Unity, né, que é uma plataforma, uhum. é uma engine muito utilizada em games, e o pessoal falava assim, pô, Breno, a gente tem que começar a fazer games, cara, Play Kids está estacionado, pô, vamos fazer games. Eu falava, calma, galera, não dá para eu virar para todo mundo falar assim, ó, a gente vai fazer games agora, do nada, vamos pegar um projeto, me fala que vocês estão afim e tal. E daí o time foi me provocando, e quando a gente olhou de verdade ali no meu time, cara, eu tinha um estúdio de games, e a gente começou a fazer uns testes, e usava o próprio Play Kids como plataforma de teste ali e lançamento. E deu um mega certo. Primeiro foi, a gente colocou o Craftlands, que é como se fosse um Minecraft, a gente começou a rodar ali, deu super certo, daí peguei um outro time, começamos a fazer o PKXD, e a gente lançou o PKXD em pouco tempo, a gente já estava aí com quase 50 milhões de usuários ativos mensalmente, já rodando um sistema global, cara, um DAO incrível, e é o que é hoje em dia. Então, é um estúdio de games focado basicamente em família, né? Então, nossos games, eles são extremamente likes, a gente não tem violência, não tem nudez, não tem nada agressivo nos nossos games. Esses dois primeiros são focados numa faixa etária um pouco mais baixa, então ali é quase um preteen, né? Então, a partir dos 13 anos de idade, 13 e mais, e a gente deve trazer novos games em breve aí pro mercado. Espero que a galera goste, o time tá empolgado, eu tô super, super feliz, porque eu tive um estúdio de games que quebrou, então esse eu tenho que fazer dar certo.
Você teve experiência já com games antes, então, né?
Eu tive. Eu fui um dos sócios da Monster Juice. A Monster Juice ficava em Curitiba e eu tinha dois uhum. sócios incríveis. Um deles é o Bruno Mikoski, que hoje trabalha na Miniclip, e o outro, que é o Rodrigo Belão, que chegou a passar...
Na verdade, ele tá na Lockwood, Breno.
Ah,
ele tá na Lockwood.
É,
ele trabalha
sério?
Com a gente agora aqui.
Ah,
é.
Que top! Olha só, nem me contou.
Eu tive com ele agora, faz uma semana. É, fala com ele. Tá na Lockwood.
Por isso que ele tá em Portugal tá agora. Eu vou dar um cascudo nele. Eu falei com ele tem duas semanas. Dele, não, agora eu tô em Portugal. Tá, mas eu acho que ele tava na Miniclip, né? Porque a Miniclip também tem estúdio aí. Eu falei, pô, que legal,
ele
vou me encontrar.
Tava na Miniclip. Tá.
Ah, parabéns, cara.
Tá com a gente.
Excelente é contratação, ótimo. Ó. O Brunão, cara, é um dos caras mais legais que eu trabalhei, assim. Eu gosto muito dele. E depois pergunta pra ele das histórias da Monster Juice. A Monster Juice foi um estúdio que... Pô, pena que não deu certo, mas a gente tava... Na minha opinião, né? Sabe quando você erra o time das coisas? A gente estava fazendo games que, se a gente fizesse hoje em dia, seria um sucesso absoluto, mas naquela época era uma época um pouquinho menos madura do mercado, né? Mas tanto ele quanto o Rodrigo Belão hoje está na Quiris, né? Então é o diretor de arte lá da Quiris, que é um outro cara fantástico também. Então, putz, Monster Juice, a gente chegou a ter 25 funcionários, a gente lançou, foram 6 games, um deles super legal, ó, que era o Monster Cube, que era um Match 3 3D, que, cara, deu um boom assim na Ásia. Então, cara, era um joguinho muito legal. E a gente lançou também um jogo do Danilo Gentili, que foi o primeiro game brasileiro de repercussão, assim, que era o Danilo Gentili versus o mundo. Era todo mundo odiando o Danilo Gentili, deram Tower Defense e tal. Mas lá a gente também fez muito advertising game, né? Então a gente fez todos os games da Estrela, da primeira geração. A gente fez games também para Coca-Cola. Pô, era uma galerinha muito do bem, assim, era uma galera muito boa. Tanto é que hoje em dia eu tenho lá na Aftervance pelo menos 3 pessoas que passaram pelo estúdio da Monster, que estão lá no meu time agora, fazendo chover.
Ô, Breno, olha só, uma coisa que você falou, né, que é uma questão que eu acho que para game, né, acho para tudo, mas para game eu acho que uma coisa lá do timing, né, que você falou. Às vezes você está fazendo um jogo ou um produto, mas é falando em jogo, né? E às vezes você fez aquilo, mas ainda não está na hora, né? E aí você precisa de muita grana para que o negócio escale, mas ainda não tem público, ou de repente a tecnologia que você usa ainda, né, as pessoas ainda não sabem tudo. E, então, conta um pouco assim, quando vocês tiveram essa ideia que você falou lá, que o teu time falou, pô, temos que fazer jogo e tudo. Como que vocês chegam nesses jogos? Vocês fazem um estudo antes de mercado? Como é que é esse processo até começar a fazer um jogo? Né?
Basicamente, eu acho que os estudos, a preparação, é a parte que você precisa demorar mais, porque basicamente ela te poupa tempo, e basicamente tempo é dinheiro hoje em dia, né? Tempo é a única unidade que você não consegue comprar, né? Infelizmente. Então, cada minuto é muito precioso e você consegue direcionar melhor os seus esforços. Então, basicamente, como nasceu assim a concepção do PKXD, né, que todo mundo me pergunta. Cara, não foi ideia do Breno, não foi ideia do Charles, que é meu CTO, não foi ideia do Caio, foi uma junção de ideias, mas muito delas provocadas pelo meu time. Enquanto a gente estava lá sempre olhando o foco, dia a dia, né, tentando fazer as coisas, meu time começou a me mostrar, falar, ó, Breno, o mercado de games está tendo uma nova vertente que é, naquela época, o Roblox. Cara, olha o Roblox como é que ele está, ele é um conjunto de games e não sei o quê. Eu falava, pô, mas vocês entendem que é impossível a gente fazer uma plataforma igual o Roblox, os caras são há 13 anos, é uma baita engenharia, um monte de SDK, tal. Não é isso, mas dentro do Roblox tem esses três games aqui que se destacam. Além desses, tem o Avakin. Dá uma olhada, é uma faixa etária diferenciada,
é bom.
Mas tem um Avakin, tem aqui não sei o que e tal. E, cara, a gente começou a fazer esses estudos, e toda vez que eles me traziam, eu dava feedback, dava umas batidas, pedia mais dados, a gente olhava aqui que o mercado estava agindo. E eu posso te dizer que nessas idas e vindas de pesquisa e validação de projeto, a gente investiu uns 4 meses, 3 a 4 meses, até a gente ter o que teoricamente seria um rascunho do PKXD bolado, né? Então, falando assim, pô, baseado lá no joguinho do Roblox, que, cara, os usuários gostam de ter status sociais, aqui o melhor do Avakin é tal, isso aqui de ter um game é tal. Se a gente fizer quase se fosse um pupurri, colocar um DNA e um visual único, cara, eu acho que dá um game. Ah, vamos dar uma olhada. E daí a gente começou a desenvolver. Então, a gente começou o PKXD basicamente com um time de 4 pessoas, tá? Investindo bem pouco mesmo. Uma das coisas até que era difícil internamente, a Móvel, lá no começo, ela nunca foi resistente a investir em games, mas ela nunca teve apetite para games, né? Então, ela sempre achou que era um mar muito vermelho, um mercado que, cara, você tem que investir muito, muito dinheiro para dar certo. É um mercado extremamente concorrido, que eles têm 100% da razão. Então, não era uma coisa que brilhava os olhos deles. Mas quando eu comecei a mostrar que a gente tinha possibilidades e que a gente podia conseguir nosso espaço, cara, mudou a visão. E eles falaram, olha, se começar a dar certo, pode contar que a gente bota dinheiro e vocês deslancham. Mas a gente começou com 4 a 5 pessoas ali desenvolvendo. Eram basicamente 2 pessoas de arte e 3 devs. E a gente foi escalando depois o time conforme a gente foi testando e vendo. Mas daí tem histórias fantásticas. Assim, na primeira semana do PKXD, a gente tinha certeza que o negócio tinha flopado. Porque a gente pegou, fez aqueles lançamentos como todo mundo da indústria de games faz. Sabe, escolhe um país. Qual que é o país mais lindo? Uhum. Canadá, coloca lá. Faz um pouquinho de mídia. Pá, não aparece ninguém. A gente fala, que merda que aconteceu, cara, não é possível, por que esse negócio não vira? E daí foi iterando, e de repente, quando a gente olhou, cara, já tinha sido, o PKXD caiu na graça no Brasil, caiu na graça no México, caiu na graça nos Estados Unidos e começou a virar, mas a gente começou o PKXD com pouquíssimo investimento, foi assim, realmente 5 pessoas, foi incrementando, e a gente deu, assim, a sorte de ter pego um momento bem legal, né, por causa da pandemia, óbvio que não um momento legal para a saúde, para a nossa segurança, mas como as pessoas estavam muito em casa, a parte de mobile games subiu muito, né, estava muito aquecida, então o tempo de tela das pessoas tinha aumentado muito, então a gente pegou exatamente esse momento e daí deu uma deslanchada muito boa, a gente conseguiu crescer muito rápido.
Legal.
Então, Breno, conta uma coisa que você falou agora interessante, né? Explodiu no Brasil, explodiu no México, explodiu nos Estados Unidos. E dentro do PKXD, vocês veem, a gente falou um pouco disso no episódio passado com a Isadora. Dentro do PKXD, vocês veem muita diferença entre o player do Brasil com a diferença com relação ao player dos Estados Unidos e o player do México? E quais hoje seriam os mercados principais para vocês?
Tá. A gente tem uma diferença, assim, tanto da parte de consumo de conteúdo, né, de uso do app e até comportamento em relação ao engajamento. Hoje a gente vê que o Brasil, ele tá, não é mais o nosso principal país, mas ele continua muito forte, ele está em segundo lugar. Mas a gente vê que no Brasil a densidade de jogo é maior, então assim, o tempo de tela é maior. A parte de compra não é tanto. Nos Estados Unidos, o nosso tempo médio de sessão é um pouco menor, mas o ticket é bem maior. Então, no Brasil, principalmente, os nossos usuários, eles gostam de jogar, interagir socialmente mais. Então, eles usam, a gente tem umas ferramentas, mini ferramentas sociais lá, como se fosse um feed e tudo. Então, isso no Brasil é muito forte. Já nos Estados Unidos, os minigames são mais fortes. Então, você acaba entendendo que cada região ela tem uma característica única. E daí, hoje, a gente ainda não está preparado para isso, né? Porque a gente é uma empresa super madura, que tem menos de 2 anos, mas a gente está preparando agora ferramentas de LiveOps para conseguir atender países específicos. Hoje eu não consigo, infelizmente, mas o futuro, né, qual que é o nosso grande sonho, é conseguir preparar e tropicalizar, não sei se esse é o nome correto para games, tal, cada região. Mas hoje os nossos principais países...
Localizar,
dar uma experiência realmente única para aqueles. E daí até vou contar para vocês uma coisa que a gente faz no PKXD, que eu acho incrível, e daí eu acho que é um dos motivos do PKXD ter viralizado e ter tantos usuários, que é a parte de comunicação que ele tem, que é uma comunicação onde qualquer usuário do mundo, sempre na sua língua nativa, porque como a gente não tem chat 100% aberto, o chat é um chat controlado, e a gente tem todas as strings e a nossa inteligência artificial. Então, se eu estou com um usuário aqui no Brasil, conversando com uma pessoa do Japão, o usuário brasileiro está escrevendo em português e recebendo a mensagenzinha em português. O usuário japonês está recebendo em japonês e escrevendo em japonês. Então, isso fez com que essa interação ficasse muito, muito forte no PKXD. E o que a gente quer é ter essas ferramentas de LiveOps locais, né? Para cada país conseguir ter ali a sua localização mais profunda, para a gente tirar o melhor proveito de cada um deles. Mas nossos principais mercados hoje, Estados Unidos em primeiro lugar, tanto de receita quanto usuários, Brasil em segundo lugar, e depois vem México, daí tem alguns outros países ali na Europa, mas esses são os 3 principais mercados hoje em dia para o PKXD.
Tá bacana, né? É pra gente é tipo isso também, Breno, te contando aí. Realmente a gente nota, sabe, exatamente isso, lá, que os usuários, sabe, ou do Brasil ou meio do México jogam as partes mais sociais, quando a gente faz eventos no jogo, eles estão sempre em todos. E tem outros que gostam mais da casinha, né? De construir, não socializam tanto. E aí é isso o desafio mesmo, é o que vocês têm, eu acho, né? Da gente, como é que a gente faz um jogo lá que é conteúdo puro, né? Eu vejo que vocês estão lançando um monte de coisa sempre, mas ser relevante é para esses jogadores todos, né? E também porque se você tentar criar sempre mais e mais e mais coisa, acaba que o teu custo também vai... Né?
Vai escala, altíssimo.
Não escala até, né? Porque é muito item, né? Para isso, para criar, né?
Eu brinco que basicamente a gente tem uma empresa que vai gerando CAPEX, né? Que você vai criando as coisas, aí os itens começam com o valor, daí vai depreciando, tá? Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso, e é o que eu mais hoje em dia converso com o meu time. Mas uma das coisas que eu acho incrível, assim, no PKXD é que, cara, a parte social, ela funciona bem em todos os países. Claro que uns mais, outros menos, mas a gente está conseguindo criar alguns triggers legais onde a gente usa, em alguns países, o social, para que tenha a parte de build, né, de construção, que a gente fala, e ao inverso em outros. Então, o que a gente faz? Estados Unidos mesmo, os caras não gostam muito do social, eles não entendem, mas a gente tem alguns itens que só desbloqueia quando ele recebe 10 ou 15 visitas. E daí a gente força um pouquinho ele para a parte social. E outra coisa que a gente faz, que também no começo ninguém gostava, mas hoje a gente enxerga que é um acerto, a gente não cria servers locais. Para mim é sempre um server global. Então eu sempre misturo as pessoas, porque a partir do momento que eu começo a clusterizar muito elas, o comportamento fica completamente diferente em todos os países. Então, para eu gerenciar, é muito mais complicado. Então, de propósito, eu pego sempre bagunço todo mundo, né? Óbvio que tem lá a opção de você jogar com seus amigos, tudo, mas cada servidor, né, que a gente trabalha, eu sempre jogo ali usuários misturados e evitando que todo... aqui só tem servidor de americano, aqui só servidor de brasileiro, aqui só servidor de japonês, tal. Então, assim, a gente deixa tudo mais homogêneo.
Ainda mais pelo fato lá que o teu chat tem
comporta esse esquema
de que traduz. Então, realmente, é meio que um grande feature, né? A gente, por exemplo, que usa chat mesmo, apesar de ter filtro e tudo, mas os jogadores, até por serem já um pouco mais velhos, eles têm já meio que as gírias que eles usam e tudo, e aí a gente...
É difícil,
é? É difícil. Até quando você faz eventos, e aí você faz um que é para o Brasil, né, você acaba querendo que os brasileiros falem entre si sobre aquele artista, sobre aquelas coisas, né? Mas, pô, isso é bacana. Você falou aí a pandemia, né? Quer dizer, pô, vocês apareceram, e aí até, puxando até do que você falou antes, tem gente que pensa assim, ah, pô, mas é vocês, né, é por serem já de uma holding grande, devem ter tido meio que um budget para fazer qualquer coisa. Não, o que você falou, vocês foram realmente startupzinha e conquistando espaço dentro da holding. Acho que é um exemplo muito legal, que dava para fazer. Se não tivesse dentro, claro que, né, é por estar dentro, você já fez meio que seu segundo round, pois já estava dentro da própria
Isso,
holding,
é
mas vocês
exatamente
provaram que o negócio funcionava, não é que vai queimando até que dê certo, porque não existe isso, né? Acho isso
Carlos,
muito
não,
legal que você
assim,
falou.
só para te contar ali, o momento que a gente estava ali na Naftevas, quando a gente lançou, foi quase investimento zero. E isso que é legal e eu gosto de contar para todo mundo, principalmente enaltecer o time que conseguiu puxar bem, que era, a gente não tinha, como funciona a empresa grande, né? Ah, você tem um budget aprovado no começo do ano, você tem que seguir esse aquele budget, não dá para simplesmente no meio do ano você falar assim, ó, tem um puxadinho aqui, me arruma uns milhões aí para fazer, né? É mais difícil, pode acontecer, mas é muito difícil. Então, para que a gente conseguisse tocar o projeto, o que que a gente fez? Basicamente, era o time que tinha, não tinha budget adicional, a gente não tinha budget de mídia. Então, a gente sentou para fazer, e daí foi... E é muito louco isso, cara. Empreendedor sempre tem aquela vontadezinha, né? Quanto mais dificuldade, mais jeitinho a gente arruma para as coisas. Então, como a gente não tinha dinheiro para fazer mídia, essas coisas, foi da onde nasceu a nossa estratégia do social tão forte, que hoje a gente tem um milhão de criadores de conteúdo que ficam gerando os vídeos, que geram um volume, né, super interessante de instalações para o PKXD. Eu aposto que se... No começo da Afterverse, a gente tivesse um cheque lá de 10, 5, não sei quantos milhões, qualquer número, talvez a gente não tivesse achado esse caminho de crescimento. Então, a necessidade fez com que a gente fosse pensando fora da caixa, fazendo diferente. E daí, de novo, tirando o chapéu para o meu time, os caras foram super parceiros, porque a gente tinha que entregar playkits, que a gente não podia deixar cair na mão, mas extra time, vamos fazer o nosso sonho. E eu sempre prometendo para eles, ó, dando certo, cara, a gente monta o Studio Games e vem todo pro mundo pro Studio Games. Aí é meu compromisso com vocês. Vamos tentar. E daí acabou dando super certo.
O Breno, você falou um pouco, né, disso, justamente de manter o Play Kids e continuar a bola rolando, né, porque não pode parar. Como que é para vocês justamente fazer parte desse universo que é a Movile, né? E a gente vê, por exemplo, o próprio iFood virando um dos super apps e integrando vários. Por exemplo, eu fiquei fascinado porque quando eu saí do Brasil, o iFood não era tão grande. Eu voltei no ano passado de férias e aí eu falei, porra, vou usar iFood, né? Todo mundo usa. E cara, eu fiquei fascinado como que tem tudo ali, sabe? E eu queria saber como que é para vocês hoje ser parte da Movile, que, né, acreditou no sonho e à medida que vocês foram provando que tinha uma oportunidade, dava para explorar e tal, foi abraçando o sonho. E hoje em dia que vocês já estão bem estabelecidos, PKXD é sucesso mundial, como que é fazer parte da Movile? Como foi toda essa história?
Primeiro, cara, assim, tenho um orgulho gigantesco de fazer parte dessa história, assim, eu sempre vou agradecer tanto o Fabrício, quanto o Flávio Steca, quanto o Eduardo Henrique, foram as três pessoas que fizeram questão que eu viesse para a Movile e me deram todas as oportunidades, abriram as portas lá no, quando eu saí da minha empresa. Cara, a Movile, em resumo, é um ambiente mais legal que um empreendedor pode, empreendedor, né, falando de mim, assim, empreendedor pode estar, porque ela é uma empresa extremamente bem capacitada, né, financeiramente, então a gente tem dinheiro para fazer investimento e acelerar as coisas. Você tem um universo ali em volta repleto de bons profissionais e com muitas visões complementares. Então imagina só, a gente está num ambiente que é extremamente diverso. Então você tem lá empresas de food delivery, você tem fintech, você tem processadora de pagamentos, você tem parte educacional, você tem a parte de distribuição de livros. É um lugar onde você consegue trocar com bastantes pessoas. E mais do que tudo, você tem um negócio chamado respaldo, que é a partir do momento onde eu preciso dar o próximo passo, que é acelerar de verdade, você pode contar com a Mobre supercapitalizada por trás para falar. Vamos seguir em frente. O que aconteceu com a Afterverse? A Afterverse mesmo, quando a gente lançou ela era, cara, pequenininha, o subproduto de Play Kids, podemos falar assim, né? Lá, Marcel é líder de Play Kids. Daí eu levantei a mão e falei, ó, tem um negócio do caramba aqui, cara, dá pra gente pegar e transformar isso numa empresa. Cara, como que a gente vai fazer? O pessoal olhou, analisou e deu todo apoio. Assim que eles acreditaram, eles viram que a gente podia criar mesmo um estúdio, tira, separa as pessoas, tá aqui o investimento, tá aqui o dinheiro, e a gente conseguiu acelerar. E a relação, os contatos que o iFood, né, e a Mobile tem hoje em dia são incríveis, então é muito bom, muito bom. Pensa só, eu cheguei numa empresa, a Mobile, quando eu entrei, a gente tinha 78, 79 funcionários. Hoje, o Grupo Mobile conta com mais de 6 mil colaboradores. Então, é um universo completamente diferente, né? Então, é um negócio, assim, muito, muito maluco. A mesma coisa com a Afterverse. A Afterverse, a gente começou com 4 pessoas lá no comecinho da pandemia. Hoje, a gente está com 200 colaboradores. É. Então, é um negócio, assim, maluco, maluco, maluco. Você pega a escala que a Mobile se transformou, cara, é um negócio surreal. É um motivo de muito orgulho fazer parte desse grupo lá, ser sócio de um pedacinho, participar das reuniões, ver o crescimento e um orgulho incrível de ver principalmente o que o iFood conseguiu fazer durante a pandemia, né? Então, isso foi, para mim, motivo de muito orgulho.
Você falou uma coisa que eu achei muito legal, que vocês começaram... O anúncio da Afterverse foi em dezembro do ano passado, né? Então, logo vocês foram para 200 colaboradores em menos de um ano. Como que... E eu, direto a gente escuta pessoas falando aqui no podcast, alguns convidados, que é difícil contratar no Brasil, tá complicado... mão de obra qualificada, especialmente sênior, principalmente agora com a pandemia, né, que muita empresa de fora vai tá contratando gente remoto mesmo e tal. Como que tá sendo esses desafios para vocês? E vocês estão conseguindo contratar tudo que vocês precisam no Brasil ou vocês estão olhando em expansões?
Então, Jairo, primeiro eu acho que a gente só conseguiu crescer, né, e contratar as pessoas, porque a Afterverse a gente conseguiu criar uma cultura empresarial muito forte. É uma cultura única. Então, assim que as pessoas começam a ter contato com a nossa cultura, né, os recrutadores começam a conversar com essa galera, eles entendem o que é Afterverse, que não é uma empresa tradicional de games, que a gente veio para realmente dar uma mudada no mercado. E a gente tem uma parte de diversidade super forte aqui dentro. Então, as pessoas se sentem muito benquistas. E daí, de novo, tem um baita orgulho de falar, cara, a gente tirou pessoas da Riot. Pô, eu tenho 4 ex-funcionários da Riot. Uau. Tenho 3 caras ex-Garena. Tenho ali, eu acho que 5 ou 6, o Adlike. Pô, a gente conseguiu montar um time muito forte. E não é porque, pô, o Breno é bonito. Muito pelo contrário, sofreu pra caramba. Porque a empresa tem uma cultura muito legal. A gente tem hoje um objetivo e uma visão pro futuro muito legal. Então, o Brasil é difícil. Puta, super difícil. Mas tem pessoas muito boas também. Então, a gente conseguiu contratar, basicamente, e não foi de começo do ano, tá, Jairo? De julho para cá, a gente contratou 95 pessoas. E esse time já está funcionando e rodando super bem, tá? E a tendência é que a gente contrate, pelo menos até o final do ano, mais 50 pessoas para fechar o nosso time até julho do ano que vem. Então, assim... Tem pessoas fora do Brasil, mas hoje o nosso foco continua sendo aqui Brasil, porque daí tem um problema ainda que eu acho que a gente não está maduro o suficiente para ter nosso dia a dia globalizado. Então, os meus materiais ainda não estão 100% em inglês, nosso código também não está 100% comentado em inglês, então a gente está preparando a empresa para isso, porque daí no próximo ano, nosso ano fiscal é de março a março, né? Então, março do ano que vem, a gente vai virar a chave para uma operação global, que daí o que, que é? Ter escritórios fora do Brasil, ter pessoas em qualquer lugar do mundo. Hoje não, hoje a gente tem alguns brasileiros morando fora do Brasil, que trabalham para a Afterverse, mas a nossa intenção é, a partir do ano que vem, contratar pessoas em qualquer lugar do mundo, porque daí a empresa já vai estar preparada para poder recebê-los bem.
Vão ter bravers, né? Pelo mundo todo, né?
Exato.
Esse é o termo que vocês usam, né? Que eu fico
exato,
vendo.
Exato, exato.
Né? Vocês criaram, então, essa cultura. Isso é bem bacana mesmo. Agora, como vocês já devem ter, assim, vocês já contrataram esse pessoal todo desde julho, mas acredito que esse pessoal deve estar trabalhando meio de casa ou tudo em home office. Então, vocês bem ou mal, vocês já criaram meio que um processo para se trabalhar remoto, né? Então,
Essa foi outra vantagem que a gente fez, porque como a gente é uma empresa pandêmica, a gente, olha que loucura, março de 2000, 13 de março, a Móvel fecha todos os escritórios. E a gente fala, ó, cara, vai todo mundo para casa. Aí a gente estava começando a ter o projeto do PKXD. Cara, todo mundo para casa, pandemia, tudo. A gente começou a fazer a nossa rotina lá, depois até conto um pouquinho as ferramentas que a gente usa. É, lançamos o PKXD em novembro. É, a gente nunca se encontrou. O time me conhece só pelo Zoom. Eu faço o que a gente chama de After Us Live, né? Todo começo da semana, para dar welcome, para fazer os alinhamentos e tal. É, 95% do meu time, eu nunca vi presencialmente. É só pela tela. É, a gente usa Slack e o Discord todos os dias. Assim, nossas ferramentas de trabalho hoje são basicamente Slack e Discord. O Discord a gente criou como se fosse a estrutura ali do nosso escritório, né? Todas as salas ali. Então, você marca a reunião, coloca a sala do Discord, entra lá. Então, você entra no Discord, tem mesa do Breno. Então, o cara que fala comigo, entra lá na salinha do Discord e já fala comigo direto. Então, virou uma dinâmica muito funcional. Isso permite que, igual o meu caso hoje, eu lidero uma empresa, né? Sou CEO de uma empresa de 200 funcionários e estou hoje na Itália. Cara, fuso horário de 5 horas, consigo trabalhar perfeitamente, funciona muito bem. Como eu tenho hoje dois funcionários que durante a pandemia quiseram sair e morar nos Estados Unidos. Estou morando nos Estados Unidos. Então, contratamos muita gente em Manaus, contratamos gente em Belém, contratamos gente em Fortaleza. Então, assim, tem bravers espalhados no Brasil inteiro. Óbvio que teve lá as dores de cabeça operacionais. Ah, como a gente faz um MacBook para chegar? Como a gente manda o nosso welcome kit? Como a gente faz isso daqui? Como é o plano de saúde e tal? Mas, no final, a empresa, ela se transformou em algo super robusto e esse é um dos nossos grandes diferenciais. Então, você quer ser um braver? Quer vir trabalhar com a gente? Cara, pouco importa se você está em São Paulo, Rio, Curitiba, Salvador, Estados Unidos, Portugal. Cara, vem fazer parte do time que você vai adorar. Mas a gente tem ainda um escritório físico em Campinas, que deve ser inaugurado, a reforma deve acabar ali em meados de março, mas vai ser um escritório completamente diferente do que as pessoas veem por aí. Não é um lugar que vai ter mesa, nada disso. Uhum. Vai ser um espaço muito para colaborativo, que a gente deve fazer um ou dois eventos anuais dentro do escritório, que daí a gente chama a galera, traz a galera toda para se encontrar, mas é uma cultura 100% home office. Mesmo todo mundo voltando, a gente vai continuar 100% home office.
Bacana, que bacana. Cara, uma outra coisa aqui que eu queria ver com vocês, né? A gente estava vendo, eu acho que vocês hoje já estão indo já para uma fase 2, quer dizer, o jogo já está no ar, já tem uma base aí que você falou, já de 50, né? Milhões.
50 milhões de usuários ativos.
E aí a gente começa a ver agora vocês indo lá para uma outra fase que de vocês licenciando essa marca para outras coisas. Então, vocês já têm...
É muito legal.
Vocês já criaram meio que um IP, né, disso, porque isso é um dos assuntos que a gente sempre fala, né, que é game, assim, obviamente o jogo é por si só, já é legal, mas o potencial para que isso vire outras coisas, né, e vocês têm já meio que os jogos, personagens e tudo mais. E a gente vê agora, sabe, algumas integrações já com marcas, né? E quais os planos aí? A gente vai ver alguma série aí depois do PKXD? Ah, porque
eu quero muito, tem, né? Eu quero muito. É assim...
Perguntando pelos meus filhos, tá? Eles adoram.
Então, eu vou te contar um pouquinho, cara. Outra coisa. Pô, a gente foi criança, né? Então, imagina o orgulho que eu não tenho de ver meus produtos, assim, andando, cara, no shopping. Puta, eu acho do caramba, tá? Eu quis muito fazer isso com o Play Kids, né? Então, lá atrás, no Play Kids, eu tentei licenciar, a gente tentou fazer algumas coisas, mas a gente nunca conseguia massa, né? Massa crítica, cara, usuário suficiente, né? O Play Kids App chegou no seu tempo áureo lá, de 6 milhões de MAU, mas não passamos disso, e daí a gente perdeu a base rápido também. Então, o que eu acho mais incrível do PKXD é que a gente atingiu 50 milhões de MAU em março desse ano, e a gente mantém essa base até hoje. Óbvio que troca, né? Tem mês a 47, 44, uhum. Daí mês que dá 51 e tal, mas a média a gente está, então a gente tem uma retenção muito boa, e isso nos permite o quê? Que marcas têm interesse em licenciar nossos IPs. Então, a nossa primeira parceria foi com a Pampili. A Pampili é uma marca tradicionalíssima de calçados infantis no Brasil, principalmente para o feminino, e daí isso que é outra coisa muito legal, nosso game é mais usado por meninas e mulheres do que por homens, então também já tem ali um pedaço da diversidade que a gente tanto luta aqui dentro da empresa para fazer dar certo. E, cara, foi um sucesso o lançamento com a Pampilho. Eles venderam, assim, centenas de milhares de pares. E daí o que me deixou muito orgulhoso é que os tênis da Pampilho, né, os tênis do PKXD, foram recordes de venda para a própria Pampilho. E a Pampilho licencia a marca, tipo, na United. Cara, a gente vendeu mais do que na United, sabe? Você pega, assim, uma banda global ferrada, pô, o PKXD vendeu mais. Agora a gente lançou as nossas camisetas junto com a Reserva, lá com o Rony, que também foi super parceiro, cara. Tem uma linha de camisetas super legais, tanto para crianças quanto para pais e para adolescentes. Então você consegue comprar camiseta em conjunto. As vendas estão indo super bem, está esgotado 4 ou 5 das camisetas já. E o gostoso é que só está começando. Então, para o final do ano, comecinho do ano que vem, tem muita coisa chegando no mercado, não só brasileiro, mas também no mercado internacional. Então, a gente já fechou com uma empresa de licenciamento que vai fazer o lançamento de alguns produtos em Latam. E a gente está terminando de fazer uma parceria agora, se tudo der certo, nos Estados Unidos também. E é muito gostoso.
Portugal, por favor, hein?
Portugal, não, mas para Portugal a gente resolve com o e-commerce. A Papiri dá para mandar para aí, fica tranquilo, eu te ajudo.
Tá bom.
Mas o que eu estou achando incrível que nenhuma outra empresa, né, conseguiu fazer algo de IP como a Rovio fez com o Angry Birds lá atrás. Óbvio que a gente tem a Disney com pouco, Nintendo com pouco, Roblox agora com Minecraft, mas ninguém fez o que, cara, a Rovio conseguiu fazer, que foi fantástico. Se a gente conseguir fazer um pouquinho disso, puta, eu já tô super feliz. Em relação à série, a gente tá conversando com duas super mega plataformas de streaming que estão mega interessadas em produzir a série do PKXD, porque dentro do nosso universo a gente tem o nosso principal personagem, que é o Admin, né? Bem nerd. Para quem conhece um pouquinho de programação não entende por quê. O Admin, que ele é o dono da nossa cidade, né? Ali, que ele que constrói, prepara as coisas. E aí tem mais uma série de... São 7, com o Admin, 8 personagens que a gente cria narrativas, né, dentro do nosso game e no Instagram e no YouTube. E agora essas duas plataformas de streaming estão a fim de licenciar para produzir uma série animada mesmo. E caso isso aconteça, puto, vai ser muito gostoso, porque a gente produziu muito conteúdo original para Play Kids. E era fantástico. Imagina produzir agora conteúdo original para PKXD e com esses dois selos, puta, daí eu não vou dormir mais.
Pô, que bacana, cara. Parabéns. É o que a gente sempre quer ver, né? Essa coisa de games indo lá para as outras mídias, né? Então, é muito bacana ver um exemplo brasileiro disso, né? Que a gente ainda não teve isso, né? A gente sempre fica falando muito, por exemplo, desses IPs que a gente tem, né, no Brasil, ela com a Turma da Mônica e tudo, mas acabou que nunca saiu daquela mídia que estava, né? Virou game, sim, mas não foi o game. Então, de repente, agora a gente tem uma chance de, pelo game, chegar nas outras mídias, né? E sair do Brasil também com isso, né? É fantástico.
Cara, para mim, esse é o principal. É que o caminho sempre foi o contrário, né? Ah, tinha um desenho animado que daí faz um gamezinho. Gamezinho sempre é acessório, né? O nosso é o diferente. O game é o core. Então, sou um game foda, com bastante usuário, com um engajamento altíssimo, e agora outros tipos de mídia querem se aproveitar disso para poder se alavancar. Então, até instalação em shopping, a gente tá terminando de negociar, então vai ter um espaço no shopping que vai ser como se fosse um mini parque do PKXD. Cara, vai ser muito legal, assim, eu tô bem, bem empolgado. Se parasse para... E isso que é o mais gostoso. Se parasse para pensar um ano atrás, cara, era um projeto interno dentro da Móvel, sabe? Vai, um ano não, 16 meses atrás, era um projeto interno dentro da Móvel, e hoje já tem essa proporção. Então, pô, eu sou grato pra caramba de estar liderando essa empresa, que tá um momento muito gostoso, assim, bem desafiador, mas tem muita coisa para fazer. E ó, não sei se vocês repararam no PKXD, hoje a versão do PKXD ainda é 0.8. A gente nem lançou a versão 1.0, que a gente planejou lá atrás e ainda não está pronta. Então, quando a gente lançar uma versão 1.0, daí vai ser muito divertido.
Daqui a pouco chega lá para o Switch, né? Vamos esperar. Já tem...
Eu não posso prometer isso, porque meu time está louco para fazer. Eu não tenho gente suficiente. Imagino. Eu fico falando assim, não, calma, segura, espera. Meu time, cara, ó, por isso que eu gosto. Cara, ó, meu time é tão foda. Eles entraram em contato com a Nintendo, pegaram, preencheram os negócios, pediram os dados, tá, tá. Os caras, não, queremos, daí vieram para mim, ó, Breno, a Nintendo aceitou. Eu falei, não, não dá para fazer, cara, a gente não tem tempo. É. Não, a gente dá um jeito, calma.
Muito bom. Cara, e assim, vocês pensam em fazer outros jogos já? O foco está totalmente nesse? Porque agora já tem uma empresa, né? Quer dizer, não era só esse jogo, né? Quais os planos aí que der para falar, claro? O que, que vocês pensam aí no futuro?
Assim, o PKXZ continua sendo o nosso foco principal, pelo menos até julho do ano que vem. Então, o PKXZ tem muita coisa para a gente fazer. De verdade, ele não está ainda nem na versão 1.0. A gente tem um roadmap gigante, tem muita coisa para entregar ainda para os usuários. Então, a gente deve focar no PKXZ até março. Em paralelo a isso, a gente já tem fazendo uma validação de 2 novos games. Então, acredito que final do ano que vem, ali, até dezembro, a gente deve ter mais um título da After Us lançado. Mas PKXZ continua sendo o nosso foco, o nosso core, a galera vai ver muita novidade, então a gente está preparando uma versão do Halloween que está ficando fantástica, cara, todos os usuários vão curtir muito. Depois tem sempre a nossa super edição do Natal, que é um momento mágico que eles adoram, então essa versão do Natal a galera já começou a trabalhar, tem 2 semanas, então é uma outra coisa que vai ficar incrível. A gente tem tanta coisa nova para colocar dentro do produto que a galera ainda nem imagina que tem muita coisa assim para construir. Então, tá bem gostoso. Assim, toda hora que você pega os test flights, né, as versões internas, você fala assim, caramba, olha isso, tá ficando legal, tá ficando legal. Então, eu acho que o pessoal vai ficar bem satisfeito. E o nosso próximo game, certeza absoluta que é de uma faixa etária mais alta. Então, para atender bem todas as faixas etárias aí, numa família, a gente quer pegar um range um pouquinho mais alto e tentar se aventurar no mercado que a gente sabe que é mais competitivo, que é mais difícil, mas também tem um bom poder de monetização, então a gente quer tentar equilibrar esses 2 games.
Bacana.
Nossa, muito bom mesmo. Breno, acho que, como você deve saber, né, a gente não pode encerrar o episódio sem fazer a pergunta mais importante de todas, e acho que a gente falou muito, muito legal saber até você, né, para compartilhar com a gente um pouco da jornada e contar para a gente as histórias. Realmente, vocês estão construindo uma coisa maravilhosa, mas a gente não pode te deixar sair daqui sem você contar para a gente o que você está jogando agora.
Cara, por incrível que pareça, eu sou aficionado em FIFA, cara. Eu jogo FIFA, assim, né, todos os dias, se deixar, eu adoro. Então, vocês me pegaram na semana que saiu o FIFA 22, é isso que eu tô jogando. Então, se deixar, eu jogo isso dia, tarde, à noite. Então, gosto muito, muito, muito. E também sou fã de jogos de esporte, Fórmula 1, né, corrida. Então, eu fico mais nessa linha. Teve uma época que eu tentei me aventurar ali no Fortnite, essas coisas, mas tomei muito tiro, não rola para mim. Então, eu continuo aqui nos meus simuladores, tanto no FIFA quanto no Fórmula 1. De vez em quando eu jogo um Football Manager também, que eu gosto bastante, mas eu sou nessa linhazinha mais esportiva.
Ah, que legal, que legal. Vai trazer um pouco desse mundo do esporte para dentro do PKXD também?
Quem sabe, ó. Ano que vem a gente tem um evento esportivo grande, não tem? Ano que vem? Se eu não me engano? Quem sabe? Que quem
é
sabe?
Verdade. Ah, você tá, sabe, olha, sabe, que bom, cara, que bom. E você, Chica, conta pra gente o que você tá jogando.
Eu continuo no mesmo, cara. Tô jogando lá o Great Ace Attorney, é no Switch. Gigante o jogo, então devo ficar nessa pelos próximos meses aí, né? Você não conhece que eu sou de jogar poucos jogos e por muito tempo, né? Então continuo, tá muito legal. E você, Jairo?
Cara, eu dei uma parcada no Assassin's Creed essa semana. Eu resolvi trocar um pouquinho. Eu tava jogando já o Valhalla com mais de 100 horas. E comecei e voltei a jogar, cara, na verdade, Civilization 6. Eu tava com muita saudade. Eu tava com muita saudade de jogar um joguinho de estratégia, sabe? Um 4Xzinho, assim. E, cara, viciante. Viciante. Nossa, muito bom.
Deu vontade, hein? Eu gostava
tinha
também.
Muito tempo. Tinha muito tempo que eu não jogava. E aí muito eu peguei... Até acho que eu tô jogando na plataforma errada, porque ele é um jogo muito bom pra se jogar no PC, né? Eu tô jogando no Switch. Funciona bem por causa do touch e tal, mas, cara, tá sendo bom para matar a saudade. Era exatamente o que eu tava querendo jogar.
Pô, que legal. Eu sou órfão do Age of Empires, que eu adorava, jogava. Eu lembro até hoje, quando eu levava... Olha como eu sou velho, né? A gente levava o computador, né, de casa para casa do amigo para fazer LAN, para poder jogar aqui naquela
época. Eu sou dessa época, Breno. Já
fiz muito
cabo de rede, né?
Cabo de rede, né? Pra...
É, já montei meu próprio cabo. Meu. É isso mesmo.
Para poder jogar. Fiquei com saudade, deu nostalgia, cara. Mas, de novo, Jairo, Ixiga, obrigado pelo convite. O papo foi excelente. Contem comigo sempre. E mais uma vez é um orgulho poder contar um pouquinho aqui da história da Afterverse e conto com vocês também para que a gente coloque o mercado de games brasileiro aí num cenário onde ele merece. A gente tem profissionais excelentes, a gente tem games muito bons e a gente sempre despreza muito aquilo que a gente faz nacionalmente. E eu tenho um super orgulho de ser brasileiro, de ter feito uma empresa de games no Brasil e o mesmo sucesso que a gente teve lá no Play Kids, lá em meados de 2014, 15, 16. A espera fazer aqui com a Afterverse, só que numa escala bem maior. Então, obrigado pela oportunidade.
Cara, a gente que agradece. É muito legal, justamente isso que você falou, né? Fazer um jogo no Brasil, que é sucesso no Brasil, né? E vocês atingiram isso, mostraram, né, que é possível e tal. Acho que a Afterverse, mesmo jovem, já virou um puta case e um exemplo mesmo para mostrar que dá para fazer sucesso no Brasil sendo brasileiro. Então, parabéns pela jornada. Obrigado mesmo por vir compartilhar com a gente. Cara, e volta sempre. A gente, sempre que você quiser vir compartilhar alguma coisa interessante, seja bem-vindo.
Valeu, obrigado.
Obrigadão, Breno.
Obrigado, Breno.
Parabéns aí, gente.
Um abraço. Tchau, tchau. Chegando ao fim de mais um episódio, obrigado a todo mundo que ficou ouvindo aqui com a gente. Também queria agradecer aos nossos parceiros da EBAC, a Escola Britânica de Artes Criativas e Tecnologia, que são os nossos parceiros nessa temporada do Abrindo o Jogo. Eles oferecem uma série de cursos para quem quer aprender e se especializar em desenvolvimento de jogos. E não se esqueçam que ouvinte do Abrindo o Jogo tem desconto. Na sua matrícula, use o cupom ABRINDOJOGO150 e ganhe R$150 de desconto na matrícula dos cursos que você escolher. Tchau, tchau!